convidado.
Na Argélia, um dia depois da demissão do presidente Abdelaziz Bouteflika, sob a pressão da rua e dos militares, o país entra na fase da transição política para a democracia. O cenário futuro parece ser, para já, um entendimento entre os movimentos sociais, os militares e as forças islamistas. Esta é a opinião do professor António Dias Farinha. Para este especialista do mundo árabe da Universidade de Letras de Lisboa, a Argélia diz agora adeus ao último revolucionário que combateu pela independência contra a França.
O senhor presidente Bouteflika é o último vivo dos revolucionários que conduziram o combate contra a França até à independência em 1962. Tem por isso a legitimidade revolucionária do movimento que levou a Argélia à independência. E por isso esta autoridade que ele beneficiou representa também a vitória dessa revolução. Isto já agora é histórico, mas a história está muito próximo de um desenlace, na medida em que o senhor presidente Bouteflika é muito idoso, está muito doente, já está incapacitado há bastantes anos de governar efetivamente. Simplesmente, à volta dele, com todos os poderes, existia um conjunto, sobretudo de elementos do exército, mas também da sociedade civil, particularmente importante também do ponto de vista económico, do ponto de vista dos diferentes interesses ligados à exploração mineira, do petróleo, do gás, que conseguiram, digamos, com esse árbitro que, apesar de tudo, representava o presidente Bouteflika, representava uma certa estabilidade. Ora, nos últimos anos, como se viu com 1 milhão de pessoas na rua, milhões em toda a Argélia, os desequilíbrios económicos que se têm acentuado com mais-valias para as classes menos possidentes, significou um clima geral de insurreição que exigia qualquer desenlace político. Portanto, a Argélia encontra-se neste momento presa, por um lado, à lembrança da legitimidade revolucionária, que acaba agora, e por outro, também com a lembrança dos movimentos fundamentalistas do FIS, que há anos ganharam as eleições para o governo e que foram afastados pelo exército. É, portanto, a situação da Argélia, com grande número de pessoas a exigir um regresso ou uma volta ou uma implantação de uma verdadeira democracia, e das respectivas dificuldades. Repare-se que no mundo árabe das primaveras árabes, só um país conseguiu ter uma democracia relativamente estável, a Tunísia, exatamente ao lado da Argélia. Todos os outros países conheceram uma evolução negativa do ponto de vista democrático.
E será que é possível instalar uma democracia naqueles países árabes?
Trata-se de uma dificuldade, como se vê, muito grande, porque, por um lado, as forças ditas fundamentalistas, de alguma maneira, como as dos irmãos muçulmanos no Egito, uma vez no poder, tentam ocupar todo o poder. De facto, são organizações que tenham um comportamento ligado ao apoio às classes pobres, o apoio aos menos favorecidos, e, portanto, conseguem...
É um trabalho de bases.
Um trabalho muito importante de base. Mas, por outro, as classes mais instruídas, não mais, e que agem concretamente nos campos económico, cultural, universitário, sobretudo social em geral, na sociedade em geral, não tanto no campo propriamente social, significa que essas classes não pretendem ver instalado um regime fundamentalista. Logo, há neste momento esse conflito grande que se espera que evolua no sentido democrático. Repare-se que, a propósito deste desenlace, que na Tunísia foi possível essa democracia em grande parte pelas excelentes relações pessoais que existiam entre o chefe dos fundamentalistas e as forças laicas da Tunísia, através dos dois chefes principais que ocuparam o poder na presidência da República, como primeiro-ministro e como presidente da Assembleia. O desejável seria que fosse possível que essas forças pudessem entender-se num sistema bipartido ou tripartido entre estas principais classes da população e tendo em vista o exemplo tão próximo, tão vitorioso e feliz na Tunísia, um país com poucos recursos económicos, mas que através desse entendimento, dessa concertação, foi possível realmente encontrar um sucesso feliz.
E acha que estes movimentos sociais que estão nas ruas vão querer outra vez essa legitimação revolucionária da independência?
É difícil, neste momento, atuar no sentido revolucionário em relação ao que se passou ou nos anos sombrios que antecederam a independência de 1962. Porquê? Porque, digamos, a ideia da independência está bem ancorada já no povo da Argélia. Não querem agora mais também um movimento de confronto armado ou terrorista nas ruas. A grande maioria certamente não quer isso, mas os grupos que se movimentam e que desejam o poder e que se movimentam sobretudo nas ruas ou em volta de núcleos restritos podem evidentemente desequilibrar o país neste momento de transição. É nesta medida que o governo militar, ou a importância do exército, que é muito grande, o exército tem não só o poder das armas, mas tem uma espécie de polícia armada de informação muito forte por toda a Argélia e naturalmente que será muito difícil ultrapassar do ponto de vista do terrorismo ou de uma tendência para algum grupo se apoderar do comando das operações se não partir propriamente do exército.
António Dias Farinha considera ainda que na sequência desta crise política na Argélia não é provável que haja uma nova crise de refugiados desembarcando nas praias de França e Itália, graças à grandeza do país e dos seus recursos.